Você está na rádio, Magia da Deusa. Olá, amigos, esse é o programa Magia da Deusa de número 12. Hoje a gente vai estar falando de deusas negras, que é um tópico que já foi votado há algum tempo e eu só estou tendo tempo de falar dele agora. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer Marisa, Lívia e a Meire, que deixaram mensagem no nosso mural já há algum tempo. Muito obrigada a todos por participarem, muito obrigada pelos elogios, obrigado pelos e-mails, obrigado pelas mensagens no mural de mensagem e obrigado por admirarem o nosso trabalho, que é feito com tanto carinho para vocês. Quem quiser entrar em contato, pode mandar e-mail para magiadadeusa@yahoo.com. Sem BR no final. E o meu messenger é jkbayres@hotmail.com. Lembrando que os espaços para novos shows e novos colunistas continuam abertos na Rádio Magia da Deusa. Então é só entrar em contato caso você se identifique com uma de nossas propostas para a coluna ou caso você queira trazer o seu show para falar sobre Wicca, sobre druidismo, sobre xamanismo, seja lá sobre o que for. Eu tenho certeza que tem muita gente com muitas dúvidas sobre várias religiões aí fora e vão gostar de ouvir você fazendo um programa. Na rádio Evolution, em evolution.umbr.net, nós temos vários programas e alguns programas novos, dentre eles o Fomeco, que é o programa que foge à média da coletividade, e o Lounge Brasil, que toca lounge, trip hop e vários outros sons maravilhosos, valorizando a música independente brasileira. Dados os recados, vamos começar a nossa programação. E a gente vai começar com a música Don't Be, do grupo Mítica. Vocês vão poder achar o link em www.melissacoxmusic.com. A Melissa Cox é uma cantora solo e há pouco tempo ela fez o grupo Mítica. Eu espero que vocês gostem da música porque é realmente maravilhosa. Daqui a pouquinho eu tô de volta falando de deusas negras para vocês.
Relojo, where are you taking me, climbing these stairs?
Você está na rádio, magia da deusa. Estamos de volta e agora falando um pouquinho sobre deusas e deusas negras. A segunda teoria junquiana, as deusas são arquétipo, fonte derradeira de padrões emocionais que fluem de nosso pensamento, sentimentos, instintos e comportamentos, caracterizados e tipificados como puramente femininos. Tudo que realizamos e gostamos, toda paixão, desejo e sexualidade, tudo que nos impele à coesão social e à proximidade humana, assim como todos os impulsos, tipo absorver, reproduzir e destruir, são associados ao arquétipo universal do feminino. Os homens também são influenciados pelas várias deusas, Descomplicando, os homens vivenciam as deusas, projetando-as nas mulheres de suas vidas. Muito embora as culturas guerreiras tenham dominado vasto período da história, o culto à deusa-mãe sobreviveu e floresceu até a época dos romanos. Esta grande deusa era venerada como progenitora e destruidora da vida, responsável pela fertilidade e destrutibilidade da natureza. As deusas diferem uma das outras e cada uma delas tem traços positivos e outros negativos. A adoração à deusa foi a primeira religião estabelecida pelos seres humanos. Muitas evidências arqueológicas, que incluíam estátuas, amuletos, cerâmicas, pintura nas cavernas e outras imagens, indicavam a veneração à deusa. Claramente, o parto, a maternidade e a sexualidade feminina eram considerados sagrados. Isso nos mostra que essas culturas tiveram pouco ou nenhum conhecimento do papel do homem na reprodução. Para todos, a mulher concebia o bebê por ela mesma. Sexo não era associado ao parto e as mulheres foram consideradas as doadoras exclusivas da vida. A relação pai-filho-Deus-Jesus é a chave do cristianismo, embora a figura de mãe tenha conseguido persistir, aparecendo no catolicismo na figura de Maria, que instigantemente é chamada de a Mãe de Deus. A deusa é a criadora de todas as coisas e, ao mesmo tempo, destruidora. Tudo que vem dela retornará a ela. O mito dos mistérios obscuros se reflete em mitos como o de Deméter e Perséfone. Nesse antigo mito encontramos o tema da deusa que se encontra com o senhor do submundo, a princípio resistindo e em seguida submetendo-se ao amor por ela. Nele, Perséfone apresenta a semente que descerá às trevas subterrâneas, onde sua energia fértil é despertada. O submundo representa a misteriosa força que impele o broto para cima, rumo à renovação. Deméter representa a energia que alimenta o crescimento da nova planta. O corvo era associado à morte e ao submundo por sua ligação com o culto aos mortos. Acreditava-se que as almas das bruxas escocesas partiam na forma de um corvo durante o transe. Em tempos remotos, acreditava-se que o sangue do porco era o mais puro entre todos os animais e que tinha o poder de purificar a alma, eliminando o ódio e o mal. Era associado aos cultos aos mortos e muitos locais de sepultamento incluíam porcos ofertados a deidades do submundo. Outra criatura associada aos mistérios obscuros é a rã. As secreções de certas rãs contêm bufotenina, poderoso psicotrópico alucinógeno. Suas reações eram utilizadas no preparo de certas poções empregadas na indução aos estados de transe e viagens astrais. Certos cogumelos, como Claviceps purpurea e Amanita muscaria, também eram empregados com as secreções de rãs. É interessante notar que o Clavicipes purpurea se forma nos grãos do centeio e sobrevive na farinha, onde é chamado de cravagem. Aqui encontramos um elo com a utilização do pão e vinho do antigo sabá das bruxas. Ok, agora a gente vai pro break e a gente vai ouvir uma música da Melissa Cox, o nome da música é Goddess. Daqui a pouquinho eu tô de volta falando da deusa Hecate e outras deusas. Não sai daí que eu já tô voltando.
Between the two.
Você está na rádio, magia da deusa. Ok, a gente teve agora Goddess com a Melissa Cox. Quem quiser entrar no website www.melissacoxmusic.com, ela tem músicas maravilhosas e ela também pode ser encontrada no myspace.com. Para quem tem, é myspace.com/melissacoxmusic, bem como o grupo Mítica também está no MySpace. Agora vamos para o quadro Deuses do Mundo, onde eu vou falar das deusas negras. E no quadro Deuses do Mundo de hoje, eu ia dar um enfoque maior a Hecate, mas eu achei melhor falar um pouquinho sobre várias deusas negras. E no final do programa eu dou um pouquinho mais de enfoque talvez a Hecate e a Lilith, porque tem muitos mistérios e muitas discordâncias em volta de Lilith. Bom, vamos então para o resumo das nossas deusas. Eu vou começar por Kaileak, que é uma deusa que eu gosto muito. Kaileak, uma deusa céltica, que tem um aspecto sombrio, o que não a impede de se transformar em uma linda mulher quando deseja agradar o homem amado. Ceridwen, uma deusa britânica muito conhecida no Brasil, e na lenda celta, ela é chamada de a mulher sombria do conhecimento, que tem uma grande habilidade de mudar de forma e guardar aspectos da iniciadora e da tecelã. Daena é uma deusa persa, é a desafiadora, com quem as almas dos mortos têm que se encontrar antes de passar pela ponte que definirá se irão para o céu ou para o inferno. Zlarhons, dos índios americanos, é a guardiã dos tesouros terrestres e fica furiosa quando vê a destruição da natureza. Erínias, gregas, as Erínias eram às vezes chamadas de cães do Hades, eram divindades infernais cuja missão especial era punir os parricidas e aqueles que violavam seus juramentos. Quando um crime era cometido numa família, apareciam imediatamente e por isso ficaram conhecidas como guardiãs das leis terrenas. As Erínias eram tão rigorosas no castigo que perseguiam um criminoso até o mundo subterrâneo, para além, portanto, da própria morte. Hathor, egípcia, uma espécie de fada, que às vezes aparecia no nascimento de uma criança, e suas predições, às vezes favoráveis, às vezes não, nunca falhava. Hathor é também mantenedora, rainha do mundo subterrâneo, e oferece o encanto. Hecate, a nossa deusa grega, divindade do mundo subterrâneo. Hecate era em sua origem uma deusa lunar, e de algum modo parecia-se com Artemis. Poderosa no céu e na terra, Hecate dava riqueza, triunfo e sabedoria, cuidava da prosperidade e da navegação. Hel, deusa nórdica, rainha do mundo subterrâneo. Inanna, sumeriana, deusa do amor e da guerra. Isis, deusa egípcia, grande mãe, feiticeira e libertadora. Kali, deusa hindu, deusa com aspectos de energizadora, criadora e destruidora. Kalsiki, também hindu, aspecto guerreiro de Kali. Lilith, semítica, primeira mulher de Adão, antes que ele se casasse com Eva, posteriormente considerada rainha dos demônios. Morrigan, irlandesa, deusa da guerra e também aquela que tira a morte e cura doenças. Rhiannon, britânica, rainha do mundo subterrâneo, a que liberta dos fardos. E Sekhmet, egípcia, é a deusa representada como uma mulher que tem cabeça de leão e está sentada num trono. Esse ponto sobre Lilith é o ponto que gera divergências e discordâncias, então eu falo mais sobre Lilith depois. Agora a gente vai pro break e a gente vai ouvir Perséfone da Keliana. Até daqui a pouco.
Be I've paid my coin to Sharon. I've crossed the river Styx. Whoa, won't you speak to me? Speak to me. Your mysteries. Dreams are hidden in the darkness. To the halls of Hades, daughter of Demeter. Take my hand into the night. Whoa, won't you speak to me? Speak to me, your mystery.
Você está na rádio, Magia da Deusa. Vocês tiveram a música Perséfone da Keliana. E para ouvir música, baixar ou comprar CD, www.keliana.com. Keliana com dois L's e dois N's. E nesse bloco a gente vai ter os quadros Celebre a Lua e Magia Prática. Então vamos começar com o quadro Celebre a Lua, onde a gente vai falar da Lua Minguante, a Lua Nova e a Lua Negra, que são as luas relacionadas com as nossas deusas negras. Vamos começar pela lua minguante. Bom, a luz refletida na lua começa progressivamente a diminuir. Na primeira fase da lua minguante, ela é ainda bastante visível, mas aos poucos vai extinguindo seu brilho. É a fase de menor força e atração gravitacional da lua sobre a Terra. É o mais baixo nível de volume de água no organismo e no planeta. O período sugere mais recolhimento de interiorização. Os resultados do ciclo inteiro devem ser revistos, avaliados e resumidos daqui. O que não aconteceu até agora não terá mais força para acontecer. Não devemos nos desgastar, portanto, com situações que podem ser retomadas à frente. Não temos a menor condição para uma reviravolta. Em compensação, os conflitos e crises perdem igualmente força e podem se apaziguar até desaparecer por completo ou perder totalmente o impacto sobre nós. As pessoas que não têm o hábito de introspecção e de autoanálise podem reagir negativamente a esta fase e sofrer um pouco de depressão. Não é recomendável divulgação, lançamento de produtos ou promulgação de leis, pois podem passar despercebidos. Não se começa coisa alguma, mas é preciso acabar com todas as pendências, senão elas vão pendurar no mês seguinte. Nos últimos 4 dias de lua minguante, o clima é propício à reflexão que nos invade naturalmente. Não é um período brilhante para entrevistas de trabalho, pois falta clareza e objetividade na expressão e definição do que se pretende realizar. É um período bom para dieta, tintura no cabelo, limpeza de pele, cirurgia, arrumar casa, jogar papéis e outras coisas fora, conserto de roupa, detetização, entre milhares de outras coisas. É desaconselhável, porém, para inseminação, fertilização, concepção e gestação, divulgação, poupança e investimentos, abrir negócios ou começar qualquer coisa. A lua negra é a denominação que a gente dá para aquela época que não tem nenhuma lua no céu. Você realmente não consegue ver a lua no céu. Muitas tradições são celebradas também na chamada lua negra ou lua balsâmica, que é a fase de total escuridão da lua. Nesta fase, que são os últimos 3 dias da lua minguante, a lua acabou de minguar e desapareceu totalmente, abandonando os céus. A deusa então mostra-se como a deusa negra, a que revela o seu lado obscuro e terrível, muitas vezes cruel, bem como o nosso. Essa fase da lua é mais difícil de ser trabalhada e não é recomendável que alguém recém-chegado à bruxaria já comece a celebrá-la. Aconselha-se por volta de 6 meses de experiência antes de trabalhar com a lua negra. O poder da lua negra é tão poderoso quanto o do plenilúnio, porém, o seu poder é de uma ordem diferente. É o poder das sombras, do terror, da face destrutiva da divindade. Em geral, é um poder que assusta quem começa a trabalhar com ele, mas é um poder necessário de ser compreendido, pois faz parte da deusa e, portanto, de nós. A bruxaria não é uma religião de luz, mas de equilíbrio entre luz e sombras. E para tal é preciso que se conheça igualmente os dois aspectos da realidade. Os esbás de lua negra são voltados ao conhecimento do nosso lado obscuro e a sua cura, para que transmutemos a nossa característica improdutiva, o nervosismo e o ódio, por exemplo, em características produtivas, como paz interior, e para que aprendamos a lidar com as nossas sombras. As deusas normalmente relacionadas nesses rituais são Hecate, Ceridwen e Lilith. Na lua negra, não há obrigação de idade para as deusas. Por exemplo, Hecate, a deusa mais comumente associada com a fase de deusa anciã, é normalmente retratada pelos antigos gregos como uma mulher bem jovem e bonita. Em termos de idade, ela seria uma deusa de época de lua crescente. Mas as suas características de deusa negra a fazem com que ela seja melhor associada à fase de escuridão da lua. De qualquer forma, as celebrações das luas crescentes e minguantes não é obrigatória, embora possa ser enriquecedora para quem as fizer. Em verdade, a maior parte dos praticantes da bruxaria preferem celebrar apenas a lua cheia e alguns a lua negra. Agora vamos ao nosso quadro Magia Prática, onde a gente vai fazer uma meditação com as deusas negras. Feche os olhos, respire profundamente algumas vezes, deixe sua mente devagar por alguns instantes, até você se centrar completamente. Você agora está indo ao encontro de muitas manifestações da deusa negra, aquela que destrói para construir, aquela que nos mostra as profundezas do nosso ser e nos coloca em confronto com os nossos medos, incertezas e sombras. Visualize em sua mente uma linda floresta com os diferentes seres do reino vegetal, mineral e animal que a habitam. Veja o sol acima da sua cabeça, brilhando forte e intenso. Sinta o seu calor, a sua luz, a sensação de amor e conforto que ele é capaz de proporcionar. Veja a luz se intensificando mais e mais, até que o intenso calor provoque uma fagulha de fogo, que aos poucos queima a floresta. Aos poucos você percebe que este fogo vai assumindo a forma de uma mulher coberta de chamas, que se move pela floresta em uma linda dança. Por onde ela passa, rastros de fogo se formam, dando início a um grande incêndio na floresta. Esta é a deusa negra, se movendo entre os mundos, nos mostrando a dança da criação e destruição. Preste atenção ao incêndio e perceba as atitudes dos diferentes seres da floresta. Tente fazer um link com as atitudes desses seres e as diferentes atitudes que temos quando nossa vida parece ser incendiada pelo fogo da destruição. Contemple a cena por uns 3 minutos, fazendo uma acurada análise e reflexão sobre o que está vendo em sua mente. Aos poucos, retorne sua consciência ao normal, respire algumas vezes, sentindo seu corpo. Anote suas reflexões em seu livro das sombras e repita esta mesma meditação mais algumas vezes.
espera, espera. Ela espera por nós. Ela espera os seus filhos escutarem sua voz. Abençoadas, abençoados os que amam a Deusa. Abençoadas, abençoados, jovem mãe, avó. Abençoadas, abençoados os que dançam juntos. Abençoadas, abençoados os que dançam sós. Ela espera, espera, ela espera por nós. Ela espera os seus filhos escutarem sua voz. Ela espera, espera. Espera os seus filhos escutarem sua voz. Ela espera, espera. Ela espera por nós. Ela espera os seus filhos escutarem sua voz. Ela espera, espera. Ela espera por nós. Ela espera os seus filhos escutarem sua voz.
Você está na rádio Magia da Deusa. A gente teve Ela Espera por Nós, do Jean Duarte. E agora, nesse último bloco que eu vou estar falando sobre assunto relacionado às deusas negras, eu vou estar falando um pouquinho de Lilith. Muitas pessoas dizem que é pra gente deixar a Lilith de lado, porque os pagãos já têm suas deusas, e Lilith é uma deusa judaico-cristã, ou seja, que não é mesmo uma deusa pagã e que ela foi absorvida para dentro do paganismo posteriormente. Outros dizem que Lilith já era uma deusa antes dos costumes judaico-cristãos, antes dos judeus, e que os hebreus incorporaram a lenda de Lilith para dentro da sua cultura, transformando-a totalmente. Bom, a Lilith foi originalmente rainha do céu sumeriana, uma deusa mais antiga que Inanna. A lenda diz que ela foi criada diretamente por Deus e recusou-se a deitar debaixo de Adão durante o ato sexual. Como Adão não concordou, blasfemando e criando asas, Lilith abandona o paraíso e voa para o Mar Vermelho, onde dá início a uma dinastia de demônios. Daí então Deus cria Eva para Adão, que foi tirada de uma de suas costelas, condenada eternamente à inferioridade. Cuidadosamente apagada da Bíblia cristã, Lilith permanece como símbolo de rebelião e repressão ao feminino na psique e na sociedade. Ou seja, há controvérsias. É uma coisa meio que eu, particularmente, não sei, porque eu não sou historiadora e eu nunca pensei em estudar a fundo o mito de Lilith. Ela não é nem nunca foi uma das deusas com quem eu tive mais identificação, com quem eu tenha mais identificação. Então, talvez, se você souber de alguma coisa, quiser mandar pra gente, pra divulgar aqui, com todo prazer, que eu vou clarear um pouco mais as sombras da história de Lilith. Muitas das coisas que eu falei hoje no programa, eu tirei de uma apostila que eu fiz há muitos anos atrás. Quer dizer, nem tantos anos assim, né? Que eu fiz há alguns poucos anos atrás, que eu fiz há uns 3 ou 4 anos atrás, eu acho. E essa apostila tá no fórum do grupo Magia da Deusa, lá em Magia da Deusa, lá no grupo do Yahoo. Então, se você entrar pro grupo, você pode baixar a apostila e ler na íntegra. Lá, inclusive, tem alguns rituais, algumas meditações com deusa negra, mais detalhes sobre lua negra, lua minguante, lua nova, sobre deusas e sobre algumas deusas negras a mais. Então, é mais completo se você quiser entrar pro grupo e baixar. O arquivo, eu infelizmente não tenho o nome dos autores, que a época que eu fiz foi uma super coletânea de tudo que eu saí pesquisando, e eu não lembrei de anotar os websites e tudo mais. Então, se você ouviu alguma coisa que eu falei e é de sua autoria, por favor, manda o seu nome e e-mail pra mim, ou seu website, que eu vou ter prazer em incluir na apostila. E mil perdões, a intenção não é roubar a ideia de ninguém. Bom, pessoal, isso, a gente tá acabando o programa. Mandem e-mails e comentários sobre mais tópicos que vocês querem ouvir no programa Magia da Deusa. Eu vou adorar receber. Votem na enquete, a enquete está lá agarrada. A gente já decidiu que vai ser sábado o encontro. Então vamos decidir que horas vai ser o encontro. Sábado, que horas? Vamos lá, votem na enquete. Bom, não sei se vocês notaram, a gente tem uma página de download. Na página de download já tem música nova, então pode ir lá para baixar outra música. E eu também vou colocar hoje ou amanhã um calendário de lua através do qual você e até mesmo seu filho vão poder anotar os dias da lua, em qual fase a lua está, fazer tipo um pequeno diário da lua. E também um calendário com as datas dos sabais, um calendário bem bonito. Tudo isso para você imprimir, para você fazer o download para o seu computador, ok? Bom, não sei se vocês prestaram atenção nos comerciais, o Mundo Mágico precisa da sua ajuda. Mundo Mágico, um programa que foi feito para ser mantido através de colaboração. Pessoal, colabore, participe mais. Vocês estão participando muito pouco em que diz respeito ao Mundo Mágico. Porque eu não dou conta, não tenho ideia para fazer tantos programas ao mesmo tempo. Preciso da ajuda de vocês. Sejam bonzinhos. Tragam seu conhecimento, sua sabedoria, sua iluminação para minha mente. Se você tem filho, a parte de Crianças de Gaia tem download com vários sons da natureza. Tema de filmes de terrorzinho, assim. Família Adams, esses desenhos para criança, filme para criança. Tem historinhas pagãs para os seus filhos pequenininhos. Tem o paganismo através de diversão, que é ensinando a fazer jardim de fadas e tudo mais, onde você pode trabalhar com seu filho na natureza e associando, é claro, ao paganismo. E a gente vai fechar com a música O Círculo Está Aberto, do Jean Duarte. E vocês podem encontrar as músicas do Jean em www.mitemagia.com.br. Eu vou fechar com um texto da Nathus Dea, que é uma bruxa maravilhosa e que se tornou importante para a Rádio Magia da Deusa, uma grande colaboradora do magiadadeusa.com. O nome do texto é Mais Lilith do que Eva. Ele pode ser achado em www.terramadre.webblogger.terra.com.br. Mais Lilith do que Eva, o tabu do orgasmo feminino. Diz a lenda que Lilith, a primeira mulher de Adão, foi expulsa do paraíso porque não aceitava ser passiva durante as relações sexuais. A perseguição cristã ao prazer feminino não parou por aí, pois na época da Inquisição, as mulheres que sentiam o orgasmo eram tidas como bruxas e acabavam condenadas às fogueiras. Considerando o histórico vasto de repressão ao prazer e liberdade sexual e mais uma porção de ideais sociais repressivos e obtusos, não é difícil entender porque muitas mulheres nem imaginem o que é chegar lá e sofrem com a concepção do ideal paternalista. A falta de atenção ao íntimo do corpo, de atenção real e não cosmética, gerou doença quase que hereditária que condena mulheres hoje de diversas idades a depressão, estresse e fobias. Gerou levas e mais levas de criaturas pudicas e complexadas com as partes mais essenciais de seus corpos e as levou para bem longe dos portais da consciência livre, leve e solta. Muitas de nós foram criadas para a passividade, quando a realidade é que nada flui corretamente, se não nos submetemos às duas forças, sendo passivos e ativos em nossa vivência. Mulheres pudicas demais, constrangidas demais, com seus próprios prazeres, nada mais são do que os abortos nada espontâneos da natureza. É como se cada uma negasse milhares de vezes a forma como veio ao mundo. O segredo para renascer fêmea, para nossa divindade interior se sentir digna de habitar nossos corpos novamente, é ser justamente o oposto do pudor e do recato. A salvação da feminilidade, do divino feminino, está no experimentar, no ousar, no se permitir, como nossas ancestrais pré-cristãs o faziam, e portanto compreendiam que a cura para a anorgasmia está no autoconhecimento e meditação. Tenha uma ótima semana. A gente se fala de novo semana que vem. Lembre-se que a deusa fala através de várias deusas negras. Trabalhe o seu lado negro. Trabalhe com a lua negra quando estiver preparado para destruir o que não é mais útil e dar lugar ao que é novo. Namastê.
Foi quebrado, o amor da deusa está dentro.
partida para um feliz reencontro. O círculo está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. O círculo está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. O círculo está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. O círculo está aberto, mas não foi. Está aberto, mas não foi quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro.
Você está na rádio, magia da deusa.